בעזרת השם דף ה' תתת לי שבת עולה פסור בעבים זו נבודף שלום עליכם סתמוס דף ה' עמוד א' נביטה ולינה אלו אמר רבי זה סתמוס דומה ג'ומה פרגונטה סובר נוסע משנה תגיד שם משנה כמו נעשה פרי בסם ג'י כך הגעה ג'י גם זום פה בריסה נחוה אלי פרגום אובג'טו נחוה אלי פייז העקירה ג'זלוקו אובג'טו דחוה פרימר אתאפה דואטו ג'י כך הגעה אלי סטנדב אובג'טו פרדינטו דקאזה fez a hoçá e fez a anahá, descansou o objeto na mão de um proprietário, de um balabai dentro da casa, o pobre tem que fazer o sacrifício. O problema é se o pobre, ele pega o objeto da mão do proprietário, fez a akira, o tzá, trouxe para a rua, descansou na rua o objeto, o pobre vai fazer o sacrifício. A mesma coisa no caso do proprietário, se ele fez todo o ato de carregar, ele traz o sacrifício, estamos usando o caso do pobre. Yagmará perguntou, por que ele traz o sacrifício? É verdade que ele fez as três etapas, a Kira, Otsá e Anahá. Mas tem outra lei, que a gente vai ver melhor na frente, a fonte disso, que a pessoa só tem a obrigação de trazer o sacrifício, ou seja, ele só transgride a proibição de carregar pela Torá, se ele desloca o objeto de uma superfície de 40 centímetros quadrados, no mínimo, e também descansou o objeto no outro recinto também, numa superfície de 40 centímetros quadrados no mínimo. 4 tefachim quadrados no mínimo. E no caso que a gente falou antes, isso não se aplica porque a mão do proprietário ou a mão do pobre não tem essa superfície de 40 centímetros quadrados. Então por que disse a Mishnah que ele traz o sacrifício? Então a Mishnah está buscando alguma opinião que se vê de alguma Mishnah, alguma Braita, que diz que discute com essa lei que a gente falou, que essa opinião vai sustentar que não é necessário a superfície de 40 centímetros quadrados, aí eu vou falar que a Mishnah vai com essa opinião. E não encontramos ainda essa opinião. Ela ama Rabi Zera, amane acherim, fala Rabi Zera, a Mishnah vai com acherim. Letra fala Braita. Acherim omrim fala acherim, amad bimkomo vekibel chayav, akar bimkomo vekibel patur. A pessoa que carrega na rua 2 metros, 4 amot no mínimo, ele também transgrediu a proibição de carregar pela Torá. E fala Acherim, uma pessoa pegou um objeto na rua no Shabbat e jogou para outra pessoa. E o objeto caiu na mão dessa outra pessoa. Esse que jogou traz o sacrifício. Mas, a carne comove que veio para tu. Se o primeiro jogou o objeto e o segundo se deslocou e recebeu o objeto, nenhum dos dois traz o sacrifício. Porque os dois fizeram o ato de carregar juntos, a anahá, o descanso do objeto foi por força do segundo que se deslocou. Então, são duas pessoas que fizeram o trabalho juntos, não se traz o sacrifício, como a gente viu a fonte anteriormente. Então, a carne comove que veio para tu, הבאין על הנחה על גבי מקום ד' ולעיקה. אלא שממינה לא באין על מקום ארבע. דאום, וכסיבי, אום ז'וגו אובג'טו, אובג'טו תחיזו, דסקנסו נמונדו סגונדו. דיסי אחרים, הוא פרימירו טריידו סגריביס, דיסקי ז'וגו. פחס פונסלו תמיין פירו דזלוקמנטו, תמיין פירה הוצאה, וואטו ג'יקה חירה, איתמיין ההנחה פורקי אובג'טו קאיו נמונדו אוטו, פורסו דו פרימירו. Então pergunta, a mão do outro não tem 4 tefachim quadrados, não tem 40 centímetros quadrados de área, e mesmo assim fala Acherim, esse que jogou traz o sacrifício. Você vê conforme Acherim, que não é necessário que o objeto descanse, a anahá seja numa superfície desse tamanho. De fora dizer, a Mishnah vai como Acherim. Fala, não tem prova que a Mishnah vai como Acherim, porque a Mishnah fala que não só que o objeto não tem que descansar numa superfície de 4 tefachim quadrados, também com relação a anahá, e também com relação a akira, também na hora de deslocar o objeto, falou a Mishnah que esses 4 tefachim não são necessários. A Mishnah falou, o pobre deslocou o objeto da mão do proprietário, que estava na casa, e a mão do proprietário não tem 4 tefachim quadrados. Também com relação a akira, deslocar, fala a Mishnah que não é necessário os 4 tefachim, essa superfície dessa área. A Acherim falou sobre a anahá, o descanso do objeto, no final do ato de carregar. Não tem prova que a Acherim vai dizer a mesma coisa com relação a Akira, o começo. והנחה נאה מדימה דפשת כנפה וקיבלה דקנאה מהנחה פעלה גמרה מה זה אינדה? ג'אחרים נמדים פרו ונאים איזו פרה הנחה? Porque pode que o caso de Aherima, que um jogou e o outro recebeu, e o objeto caiu em cima do outro, pode ser que o segundo ele estendeu a roupa e o objeto descansou na roupa do segundo. E a roupa tinha área de 4 tefachim quadrados. Então não tem prova que nem mesmo para Anahá, conforme Aherim, não precisa de 4 tefachim. Dos 40 centímetros quadrados. Então, volta a pergunta, como é que se explica a nossa Mishnah? Namar Rabi Abba Matnidin Gigon Shekibla Betraskal Veiniach Aga Betraskal. Fala Rabi Abba, é o seguinte, sabe qual é o caso da Mishnah? O caso é que o pobre tem uma cesta que tem essa área de 4 tefachim quadrados e o proprietário que está na casa também tem uma cesta. Então, Deikana Me'anachá. Então, quando a Mishnah diz Fala Rabi Abba, o pobre pegou de dentro da casa e descansou o objeto na rua, ou pegou da rua e descansou o objeto na casa, ou o proprietário fez a mesma coisa. Se trata que ele pegou de uma cesta que tem essa área e descansou em outra cesta. Então tem, sim, uma área de 4 tefachim quadrados. Pergunta bem a Doktane. A Mishnah não fala nada sobre uma cesta. E Rabi Abba fala que sim. Tmi traskal shebeadon. Fala Rabi Abba. Essa que é a intenção da Mishnah. Eles têm cestas que tem essa área. Atenach traskal berishut yachid. Ela traskal berishut rabim berishut yachidu. Pergunta. Essa resposta funciona parcialmente. Tudo bem se o proprietário tem uma cesta na casa. A casa é recinto privado. É berishut yachid. A cesta também. Então tudo bem. O pobre pegou da cesta. Também pegou do recinto privado. Mas se o pobre descansou o objeto na rua, numa cesta, essa cesta não é recinto público. Mesmo que a cesta está na rua, a rua é recinto público, é Reshut Rabim, mas a cesta com essa área de 4 tefachim quadrados não é Reshut Rabim, é Reshut Yachid, é um recinto privado. A cesta por si só é um recinto privado. Então, por que disse a Mishnah, conforme Rabi Abba, que o pobre pegou de dentro da casa da cesta e descansou em outra cesta na rua, ele traz os sacrifícios e carregou de um recinto privado para outro recinto privado? Isso não é o trabalho de carregar pela Torá. O trabalho de carregar pela Torá é carregar de um recinto para o outro. Ou no recinto público carregar 4 amot, 2 metros, mas não de um recinto privado para outro recinto privado. Na lei mandelou que ele se berbidar. Então, sugere a Gemara, talvez a Mishnah suceda que essa cesta na rua não é recinto privado, é recinto público, e a Mishnah não vai como Rabi Yossi ben Abiudá. Detalhe a fala breta, Rabi Yossi ben Abiudá, Omer fala Rabi Yossi ben Abiudá. Naat kanei berishut rabim, o berishut raskar. Zerak benachal gabav chayav, fala Rabi Yossi ben Abiudá, tem um bambu enfincado na rua. Em cima do bambu, tem uma cesta. Então, falou Rabi Yossi ben Abiudá, a pessoa pegou um objeto da rua e jogou e caiu em cima da cesta. Ele carregou do recinto público para o recinto privado. Falou Rabi Yossi ben Abiudá, essa cesta é recinto privado. E tem trazido o sacrifício. Carregou no Shabbat do Reshut Rabim para o Reshut Yachid. Então, trazido o sacrifício. Falou Rabi Yossi ben Abiudá, essa cesta é recinto privado. Então, se a Mishnah diz que a cesta no recinto público é recinto público, a Mishnah discute com o Rabi Yossi ben Abiudá. Isso levanta agora essa questão de que Rabi Yossi ben Abiudá, Pashat Balabait, et yedo lachutz natan letoch yedo shel ani, amai chayav Reshut Yachid, Reshut Yachid, kamapi. Isso que explica a Gemara aqui. Rabi Yossi ben Abiudá não bate com a explicação da Mishnah que disse Rabi Abba da cesta. Fala aqui não. Afilo tem Rabi Yossi ben Abiudá. Pode ser que a Mishnah vai com Rabi Yossi ben Abiudá assim. Não tem contradição, são dois casos diferentes. Hatam lemala me'asara, acha lemata me'asara. O que disse Rabi Yossi ben Abiudá? Tem uma cesta em cima de um poste, em cima de um bambu. Essa cesta é considerada recinto privado, Reshut Yachid. Rabi Yossi ben Abiudá falou isso quando a cesta está acima de 10 tefachim, acima de 1 metro do chão da rua. Aí é visto como se essa cesta fosse um recinto privado, é como se as paredes da cesta são paredes de um recinto privado, que tem 1 metro de altura, então são paredes conforme a halakha, 1 metro ao mínimo para ser uma parede. É como paredes de um recinto privado, a cesta é um recinto privado. Isso foi o Rabbi Yossi Ben Yehuda. Quando a cesta está acima de 1 metro de altura do chão, é visto como tem paredes de 10 tefachim, de 1 metro, que são paredes conforme a halakha consideradas, a cesta é um recinto privado, porque tem também a área dos 40 centímetros quadrados, 4 tefachim quadrados. Isso é uma coisa. O que disse a Mishnah é outra coisa. O que disse a Mishnah é que uma cesta dentro do metro do chão da rua, até 1 metro do chão da rua, é visto como recinto público. Então, Rabbi Yossi Ben Yehuda concorda com isso. Fala Rabbi Yossi Ben Yehuda, se tem uma cesta dentro do primeiro metro do chão da rua, até 1 metro, isso é considerado recinto público, porque está no recinto público. Então não tem contradição entre a Mishnah e a Braita. Então falou a Mishnah, digamos, o pobre pegou um objeto da mão do proprietário de dentro da casa, ou da cesta, e descansou esse objeto na cesta, na rua, se encarregou do recinto privado para o recinto público. Não tem contradição, então, entre Rabbi Yossi Ben Yehuda e a Mishnah. Caixa de Rabbi Yehuda, pergunta Rabbi Yehuda. Mikatane traskashe beyadu, veyadu katane. A resposta funciona, mas tem um problema, fala Rabbi Yehuda. A Mishnah não fala nada sobre uma cesta. Fala, o proprietário pegou da mão do pobre, ou o pobre pegou da mão do proprietário, ou ele, um deu na mão do outro. Não fala nada sobre uma cesta. Então fala, Biavão, vamos evitar essa explicação, não vamos incluir na Mishnah que se trata de cestas. Ela amara Biavão, então fala, Biavão, que gonde shir shir yadore mata men shlosha vekibla. Fala, Biavão, a pergunta é como é que a pessoa tem que trazer o sacrifício se ele pegou um objeto da mão do outro, ou um deu na mão do segundo, se a mão não é uma superfície com área de 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados. Farmeval tem uma resposta, que a pessoa que recebeu o objeto, se ela segurou o objeto, ou ele recebeu o objeto no final do ato de carregar, a mão dele estava a menos do que 30 centímetros do chão. A gente vai ver esses conceitos melhor nesse tratado, tratado de Eruvim bastante, tratado de Sukkah, tratado de Shem. O conceito de Lavud. Lavud significa uma lei que a gente recebeu desde Moshe Rabbeinu. Aplicando a esse caso, se a mão da pessoa está dentro dos 30 centímetros próximos ao chão da rua, 3 tefachim, essa distância, conforme a Halakha, não é levada em conta. É como se a mão estivesse no chão. Então, quando a pessoa está segurando o objeto, né, no chão, é como se o objeto estivesse descansando no chão, numa superfície de 4 tefachim quadrados. Então, quando a Mishnah diz que, por exemplo, o pobre pegou da rua o objeto e ele estendeu para dentro da casa e colocou na mão do proprietário, você entende que o proprietário estava com a mão próxima ao chão, dentro dos 30 centímetros do chão, ela voa, essa distância não é levada em conta, e é como se ele colocou o objeto no chão da casa. Mesma coisa, o oposto, a pessoa que carregou, o proprietário carregou e colocou na mão do pobre, e o pobre estava com a mão próxima ao chão, 30 centímetros do chão ou menos, e é como se o objeto foi descansado no chão. Então tem a superfície de 4 tefachim quadrados. Essa lei de Lavud é uma halakha de Moshe Mishnah, é uma lei que a gente recebeu por tradição desde Moshe Rabbeinu, não tem fonte natural, mas é uma fonte da Matan Torah. Como é que você pode falar que a mão dele está próxima ao chão? A Mishnah fala, a pessoa está de pé na rua, ou está de pé na casa. Não que ele está agachado. Não é bechuchê. Vem vai ter uma begumá, vem vai ter uma benanas. Tem três respostas. Ou a pessoa estava curvada e estava com a mão próxima ao chão. Ou ele estava dentro de um buraco. Ele está de pé no buraco e a mão dele está próxima ao chão, dentro desses 30 centímetros do chão. Ou era um anão. O anão está com a mão próxima ao chão nessa altura. Então, Fabio, são formas de explicar a Mishnah. Para responder essa pergunta, como é que a pessoa vai ter que trazer o sacrifício se ele carregou para a mão do outro, ou ele pegou da mão do outro objeto e a mão não tem superfície de 4 tefachim quadrados? Fabio, não tem problema. A mão estava próxima ao chão, na distância de Lavut, 30 centímetros ou menos, E isso não é levado em conta, essa distância, como se não existe, como se a mão estivesse encostando no chão. Amarava, Ichvartara Leshmuin al Kolani. Farava, essa resposta também não é ideal. A Mishnah se esforçou tanto para falar a lei, nesses casos tão raros, um anão, a pessoa dentro de um buraco, a pessoa que está inclinada, não parece que a Mishnah vai se esforçar para falar uma lei nesses casos tão específicos e começar o tratado de Shabbat nesses casos tão raros. Ela amarava, então falava, e a doce ladam chashuvalo que arba larba. Farava, o conceito aqui é outro. É o seguinte, por que tem que ter uma superfície de 4 tefachim quadrados? Porque a superfície tem que ser relevante, tem que ser importante conforme a halakha, levada em conta conforme a halakha, e tem que ter essa área mínima de 4 tefachim quadrados. Farava, a mão da pessoa tem essa importância. Mesmo que não tenha essa área, tem essa importância. Então, quando a pessoa pega da mão do outro, ou um coloca na mão do outro, o objeto e carrega de um recinto para o outro, carregou sim para uma área de 4 tefachim quadrados. A mão não tem essa área, mas tem essa importância, o ponto é o mesmo. Todo ponto dos 4 tefachim quadrados é para que a área tenha importância, a superfície tenha importância, conforme ela tem relevância. A mão da pessoa tem essa relevância mesmo sem essa área. Vejen que ata ravin amarabiu uchara também viu ravin para Babilônia e falou em nome de Rabiu uchara a mesma coisa. E a doce da dama chashuvalo que arba larba. E essa é a conclusão da Gemara aqui. Amarabiavin amarabila amarabiuchara falam sábios em nome de Rabiu Hanan. Zarak hefetz venach betor e a doce do Rabiu uchara. A gente viu isso antes. Uma pessoa está na rua, pegou um objeto e jogou, e o objeto aterrizou na mão do outro. Traz o sacrifício. O primeiro foi responsável por todo o ato de carregar, traz o sacrifício. Então, Maica Mashmalan, qual é a novidade? E a doce da dama, chashuvalo que arba larba? Vamos ver o Rabi Yohanan Hadazimna? O que Rabi Yohanan veio inovar com esse caso que ele jogou? A novidade é essa, que o objeto aterrizou na mão do outro, traz o sacrifício porque a mão do outro é importante como essa superfície de 4 tefachim quadrados? Rabi Yohanan já falou isso antes. Acabamos de ver, falou Rabi Yohanan em nome de Rabi Yohanan isso, que a mão da pessoa tem essa importância. Por que Rabi Yohanan tem que falar a mesma lei outra vez? O modo que eu poderia pensar errado. Eu poderia diferenciar entre os dois casos. Por quê? Hanemili, eicha de achsheva, uleyade. Avalecha de lo achsheva, uleyade malom, kumashmala. Eu poderia pensar que isso que foi dito, que a mão da pessoa tem essa importância, é quando um colocou na mão do outro. Então, um colocou na mão do outro, deu essa importância para a mão com uma superfície que vai receber o objeto. Eu poderia pensar, nesse caso, como uma superfície que tem 4 tefachim quadrados tem essa importância. Mas se um jogou e o objeto aterrizou na mão do outro, ninguém deu importância a essa mão de forma ativa. Ele jogou e aterrizou, poderia ter caído em outro lugar. Então, poderia pensar que nesse caso a mão não é considerada como uma superfície de 4 tefachim quadrados. Fala meu cara que sim. Essa importância é intrínseca, ou seja, independente do que a pessoa deu importância ou não, é essencial. Essa mão tem essa importância essencial de 4 tefachim quadrados, como a superfície de 40 centímetros quadrados. Essa aqui foi a novidade de Rabi Yohanan no caso que a pessoa jogou. Amar Rabi Avin, Amar Rabi Lai, Amar Rabi Yohanan, falam os sábios em nome de Rabi Yohanan. Amar bem como vekibel chayav, Akar bem como vekibel patur. Continua nesse caso. Uma pessoa está na rua e jogou o objeto para o outro. O outro ficou parado e recebeu o objeto. Então, o primeiro foi responsável por todo o ato de carregar, traz o sacrifício. Se o segundo se deslocou e recebeu o objeto, não se traz o sacrifício, porque o segundo foi responsável pela anahá, o descanso do objeto. O final do ato de carregar foi por força do segundo, e o princípio do ato de carregar foi por força do primeiro. Eles fizeram juntos o ato de carregar em sociedade, não se traz o sacrifício, já vimos a fonte disso. Passou todos os trabalhos proibidos no Shabbat, a pessoa só traz o sacrifício e fez todo o trabalho, sozinho. Então, Tana Mechmo fala Braita, Acherim, Omei fala Acherim, Amadim Kumov e Kibel Chayav, Akarim Kumov e Kibel Patur, exatamente isso. Baira Biuchan, perguntou Rabi Yohanan. Zarak Hefetz, Venekar Umim Kumov e Hazar e Kibloman. O que acontece? A pessoa está na rua, ele jogou um objeto para o ar, ele correu e ele próprio recebeu o objeto. Qual que é a lei? Então, mais que a minha lei, qual que é a pergunta? Então, amar Ravada Barav, a shnei kohot beadam echad kami baiali. Shnei kohot beadam echad ki adam echad dami, vechayach, o dilma ke shnei bne adam dami o patur. A pergunta é a seguinte. Essa pessoa jogou o objeto. O objeto ia cair em algum lugar. Então, o ato de carregar dele é que ele deslocou daqui e ia cair ali. Ia descansar nesse segundo lugar. Ele interferiu. Ele correu e agarrou o objeto no ar. Ele interferiu, ele mudou o trajeto do objeto. Então tem duas interferências aqui, duas forças. Shtekohot. A primeira força é o que ele fez no princípio, que o objeto ia cair em algum lugar. Ele teria que fazer o sacrifício, ele ia carregar daqui para lá. Então ele teria o sacrifício. Mas ele interferiu. Teve uma outra força que ele colocou na história. Ele agarrou o objeto num local diferente, que o objeto não ia cair lá. Não ia parar lá. E ele agarrou e descansou o objeto onde ele pegou o objeto no ar. Então, a pergunta é, será que ele traz o sacrifício ou não? Pode ser que sim. Pode ser que essas duas interferências, na verdade, vêm da mesma pessoa. Então é tudo como se fosse um ato contínuo de carregar. Ele carregou 2 metros na rua, traz o sacrifício. Como essas duas interferências provêm dele, então, na prática, provém dele, traz o sacrifício. Mas pode ser que não. Pode ser que isso que ele começou foi interrompido. Então, é como se fosse que duas pessoas fizeram um ato de carregar. É como se uma pessoa jogou e o outro se deslocou e recebeu o objeto num local diferente do que o objeto aterrizaria. Ele jogou aqui sozinho e ele próprio interferiu. Poderá pensar que é como se duas pessoas fizeram um ato de carregar, mesmo que na prática foi ele, mas o que ele começou foi interrompido. Ele jogou o objeto em um lugar e ia cair em certo lugar e ele interrompeu. Então o princípio do ato de carregar foi interrompido, não teve o final que teria naturalmente. Isso que ele recebeu no ar pode ser algo novo, pode ser como se duas pessoas fizeram isso. Pode ser que não é um ato de carregar inteiro, são duas partes do ato de carregar que não se conectam. Ele será isento do sacrifício? Essa é a dúvida. Tem com a Gumará, deixa isso em aberto. Ele vai vir e vai responder essas perguntas. Amara Biavi, Amara Biuchá, Fara Biavi, Nome de Biuchá. הכניס ידו לתוך חצר חברו וקיבל מי גשמים והוציא חייו. הפסוא איסטה נחוה, אין איסטנדאו בראסו פרדנטו ג'ון חסינדו פריבדו, פגו אבו דשובה, צ'ירו פרחוה, אין איטרדו סקריפיסו ניקח אגודו חסינדו פריבדו פרו חסינדו בוביו. עשים פארה באוכנה. מה תקיפה רבי זירא, פירונדא רבי זירא, מה לי איתינו חברו, מה לי איתינו שמיים? יהיו לו אבי דקירא. פארה רבי זירא קירא. Não pode ser. Se uma outra pessoa joga água na mão dele e ele tira para a rua e descansa a água na rua, ele não traz o sacrifício. Porque ele não fez a akirá, ele não deslocou a água foi jogada na mão dele. Então ele não traz o sacrifício. Fala para dizer a mesma coisa aqui. O céu jogou a água na mão dele e ele tirou para a rua e descansou na rua a água, mas ele não fez a akirá. Quem deslocou a água foi o céu. Que diferença faz se o céu deslocou a água, ou o amigo dele deslocou a água, ele não fez a akirá, ele não deslocou. A água não estava descansando, estava parada, ele deslocou e tirou para a rua. A água foi jogada na mão dele, ou pelo céu, ou pelo amigo, ele não traz o sacrifício. Ele não fez as 3 etapas do ato de carregar, ele não fez a akirá. Então qual que é o caso do Rabi Elkanan? Lotem Akibel Elakalat. Então, deve ser que no meu caso se trata que essa pessoa, ele jogou a água da chuva com uma mão para a outra mão, e com a outra mão ele tirou para a rua. Então ele deslocou com uma mão, ele fez a Akira, a água estava num lugar, ele fez a Akira, deslocou para a outra mão e tirou para a rua e descansou na rua. Veabaira Nakira Meagabema Komarba Veleika. Não pode ser também. Quando ele deslocou a água, onde a água estava? Estava no ar? Estava caindo? Nem estava numa superfície de 40 centímetros quadrados, uma superfície importante. Então, ele não fez a akirá. Isso não é akirá. Akirá é deslocar de uma área importante. Uma área no mínimo de 40 centímetros quadrados. Estava no ar. Ele bateu com uma mão para outra mão, mas a água nem estava descansando no ar. Então, volta a pergunta que disse Rebbe Yochanan que entrega o sacrifício. Jamara Bichia Bered Ravuna fala o sábio. Que quando chega lá, me agabe a cótero. Fala o sábio, a água está em cima de um muro. Ele pegou a água do muro e tirou para a rua e descansou a água na rua, fez a anahá na rua atrás do sacrifício. O muro estava no recinto privado. Fala que não, agabe a cótero na mim, belunach. A água não ia ficar em cima do muro, a água ia escorrer até o chão. O que é a Akira? A Akira é deslocar, digamos, a água. Quando a água estava parada, estava descansando num lugar, você desloca e carrega para outro recinto. A água não estava descansando em cima do muro, a água estava escorrendo até o chão. Então responde como disse Rava, sobre um outro caso. Aqui se trata de um muro que ele é mechupá, ou seja, ele tem uma inclinação. Ele é espesso embaixo e é fino em cima. Essa inclinação segura a água, fala Rava, como se a água estivesse descansando lá. Então, ele pegou a água do descanso da água, fez a Akira do recinto privado para o recinto público e descansou no recinto público a água, fez o ato de carregar atrás do sacrifício. Vem Raid Madirava, sobre qual caso disse Rava isso? Adetran, ele falou sobre essa Mishnah, viramos a página. Aya Koreba Sefer ala Iskufa. Virit Galgela Sefer Miyadu. Outro caso. A pessoa no Shabbat está na Iskufa. Iskufa é a entrada da casa. As casas da época tinham uma entrada. Essa entrada não é considerada um recinto privado. E nem recinto público. É um carmelita, é um recinto que é proibido carregar pela lei rabínica de lá para casa e de lá para rua e vice-versa. Então, é proibido pela lei rabínica só. Não vamos entrar no mérito da questão por que é um carmelita e não um recinto privado. Isso vamos ver mais para frente. Bezat Hashem. A pessoa, na prática, está no Shabbat, na entrada da casa. Ele está estudando, está lendo um rolo de pergaminho. O rolo caiu da mão dele, ou seja, rolou para a rua. Então, uma parte do rolo está na mão dele ainda, uma parte do rolo está na rua. Então, qual é a lei? Fala a Mishnah. Golelo miyado. Ele pode enrolar o rolo outra vez, mesmo que ele está carregando essa extremidade que está na rua, ele vai carregar para a Carmelita, é permitido. Toda a proibição de carregar da rua para o Carmelita, o recinto rabínico, é só para a lei rabínica. Os sábios facilitaram nesse caso, que ele está segurando o tempo todo uma extremidade do rolo. Ele não está carregando algo que estava na rua para o Carmelita, ele está segurando uma extremidade. Então, está parcialmente na rua, parcialmente no Carmelita, os sábios facilitaram. Recorre Beroshagag, Merit Gavira Sefer Miyadom. Porém, se ele está em cima do telhado, o telhado da casa é recinto privado. Então já é proibido carregar pela Torá do recinto privado para a rua, do telhado para a rua ou da rua para o telhado. E ele está estudando com um rolo de pergaminho. O rolo rolou para a rua. Ele está segurando uma extremidade, a outra extremidade rolou para a rua. Então, atiro e guia le'asarat vachim golelo etzlo, mishegia le'asarat vachim ofcho lachtav. Então, fala a Mishnah, se a extremidade que rolou para a rua está acima de 1 metro de altura do chão, então está no ar, em cima da rua, não é recinto público pela Torá, acima de 1 metro do chão é uma comptura, chamado, não é considerado recinto público, ele pode enrolar outra vez o rolo até o telhado. Mishegia le'asarat vachim ofcho lachtav. Mas se a extremidade rolou para a rua está dentro do metro próximo ao chão e está no recinto público e é proibido pela Torá carregar de onde o rolo está até o telhado, então ele tem que virar o rolo para que o texto esteja de ponta virado para baixo de forma mais protegida, mais reservada, respeitosa, e deixa lá até depois do Shabbat. Então, se ele está no telhado com uma extremidade e aí o rolo rolou para a rua, a outra extremidade da rua está dentro do metro próximo ao chão, está no recinto público, e tem que deixar isso lá. Yavinan Baramai ofcho lachtav halonach. E perguntaram aos sábios, por que não pode enrolar o rolo outra vez? A parte que está na rua não está descansando na rua, está pendurada, está suspensa no ar. Nem está num local de descanso, ou seja, que se ele vai deslocar essa parte da rua, ele não está fazendo aquilo. A Akira deslocar para carregar é deslocar de um local que o objeto está descansando lá. entre aspas. Está parado lá. Aqui a semente está suspensa no ar. Então, qual é o caso da Mishnah que é proibido enrolar? Se esse é o caso que está suspensa no ar, ele pode enrolar. Qual é o caso da Mishnah que ele não pode? Marava bekoder mechupá. Sobre isso falou Rava. O caso aqui da Mishnah é que a extremidade que está na rua está descansando na inclinação de um muro. É um muro inclinado. O muro inclinado sim está descansando a extremidade do rolo. Então, se ele vai deslocar, vai ser uma akira. Ele vai estar deslocando de local de descanso do objeto. Então, falou que Mara antes também que a pessoa está no recinto público. Está chovendo, tem um muro inclinado. Essa água que está nessa inclinação está descansando, assim como o rolo do livro está descansando lá. Se ele vai tirar de lá, ele está fazendo akira. Por isso, se ele deslocou e trouxe para a rua água e descansou na rua essa água, traz o sacrifício. Fala, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Quando disse Rava isso, que a inclinação do muro descansa o objeto, é como um livro, é como um rolo de pergaminho que está descansando e não está escorregando mais. Está preso lá por causa da inclinação desse muro. Mas a água, é claro que vai escorrer. A água não está descansando na inclinação do muro. Você não pode comparar a água com um rolo de pergaminho. Então volta a pergunta. O meu carro falou, a pessoa está no recinto público, ele colocou a mão para o recinto privado e tirou a água da chuva para o recinto público, traz o sacrifício. Qual é o caso? Ela maravarava. Que gonche calat me agame guma. Falava, o caso é que tinha um buraco com água nesse recinto privado, ele pegou a água do buraco, tirou para a rua, descansou a água na rua, e traz o sacrifício, ele carregou para a rua. Alguma pshita. Se esse é o caso, qual é a novidade? É um buraco com água? Por que eu poderia pensar que ele não traz o sacrifício? É óbvio. Fala, mas a mal de não é tão óbvio. Mai margabe mai, lava na rau. Kamash malan. Eu poderia pensar que água sobre água não é considerado que a água está descansando lá. Porque existe sempre um movimento da água. Mesmo que tenha um buraco com água, a água está se mexendo dentro. Está se movendo. Então, eu poderia pensar que a água em cima de água não está descansando lá, não é uma komanahá. Então se ele deslocou, não fez a akira. Por isso eu falo, sabe o que sim. Vazarava letami, como disse Rava. Demarava. Mai margabe mai, hai nanahatam. Falarava, água sobre água é uma komanahá. Ou seja, como se essa água que está lá, está descansando lá. Se ele tirou de lá, é uma akira. Deslocou. E goza gabe mai, lá vai na nakatu. Disse Rava, água sobre água é como se tudo estivesse descansando no chão. Mas se tem uma noz boiando na água, não é considerado que a noz está descansando lá. A noz está se mexendo, de forma visível até. Então não é considerado que a noz está descansando lá. Então se ele pegou a noz no Shabbat, de cima da água e trouxe para outro recinto, não é considerado que ele carregou. Ele não, porque não fez a akira, ele não deslocou de um local que a noz estava descansando lá. Bairava, perguntarava. Egoz vekli, vekli tzafal gabemai. Perguntarava, o que acontece se uma noz dentro de um utensílio e o utensílio está boiando na água? A pergunta é a seguinte. Batar egoz aslinan, benaer. A noz está descansando no utensílio. Então, poderia pensar, se a pessoa pega a noz de lá, pegou de uma comanahá, do local que estava descansando lá, carregou para outro recinto no Shabbat, traz o sacrifício. Pode ser. Ou não, o Dilma Bata cria assim. Talvez a gente tenha que levar em conta o utensílio próprio. O utensílio que tem a noz, e o utensílio está boiando na água. O utensílio não está descansando em cima da água, está se mexendo o tempo todo. Então, por causa disso, eu vou falar que talvez a noz também não está descansando lá. Talvez eu olhe a situação da noz. A noz está descansando no utensílio, então é makomanahá. Se ele tirou de lá, ele fez a akira, deslocou. Ou talvez não. Talvez temos que levar em conta o utensílio que contém a noz. E o utensílio está se mexendo, não está descansando em cima da água. Então também a noz não. E também não é makomanahá. Se ele tirou de lá, não é akira. Não é deslocar para o ato de carregar. Belo naer. Denai. Tem que o agmará deixe assim aberto. שמן שצף על גבי יין, מחלוקת, רבי יוחנן בן נורי ורבנן. Outro caso. Tem óleo, o azeite, em cima de vinho. Isso é uma discussão entre Rabi Yochanan ben Nuri e Hachamim. Qual é a discussão? Letra fala a Mishnah. Shemen shetzav al gabei yain, venagat vulyom ba-shemen. Lo passar el ha-shemen bilvad. Não vamos entrar nos detalhes dessa lei da impureza. É o seguinte, tem azeite de truma, da oferenda do coelho, que é santificado, em cima de vinho. Veio uma pessoa com uma impureza leve, tvulio, uma pessoa que estava impura, foi no mikve já está esperando até o pôr do sol para se purificar por completo. Ele tem uma impureza leve, de segundo grau de impureza, não vamos entrar nisso agora, até o pôr do sol. Então tem azeite de trumá, que é do coelho que é santificado, a oferenda do coelho, em cima de vinho. Veio o tvulio, que tem uma impureza leve, e encostou no azeite. O que se impurificou? Então, conforme está na gama, somente o azeite se impurificou. O tvorion tem uma impureza leve de segundo grau de impureza, impurifica o azeite para ser terceiro grau de impureza. E o vinho continua puro. Entre parênteses, o vinho é de trumá, mas não tem como receber quarto grau de impureza. Não tem quarto grau de impureza com relação a trumá, só com relação a sacrifícios. Então, o tvorion é segundo grau de impureza, ele foi no mikveh, e está esperando até o pôr do sol, ele tem segundo grau de impureza. Impurifica o azeite da trumá para ser terceiro grau. Isso não passa para o vinho, não se torna quarto grau de impureza. O ponto é que conforme está na cama, o azeite é uma coisa, o vinho é outra, mesmo que o azeite esteja em cima do vinho. E o Ramenuri Omer, Shneme Chubarim Zerazé. E o Ramenuri discute e diz que os dois são conectados. O azeite está em cima do vinho é visto como uma coisa só. Então se o Tfulhom impurifica o azeite para ser terceiro grau de impureza, também o vinho se torna terceiro grau de impureza. Então, os detalhes da lei de impureza aqui não são relevantes no momento. O ponto é, conforme está na carne, o azeite é uma coisa e o vinho é outra. Então, não é considerado que o azeite está descansando lá em cima do vinho. É como se tem uma noz em cima do vinho. Se alguém pega esse azeite e carrega para outro recinto no Shabbat, conforme está na carne, não tem que trazer o sacrifício. Conforme Rabi Yochanan ben Nuri, o azeite e o vinho são vistos como uma coisa só. Então é uma comanaha, é como se o azeite estivesse descansando também no chão, como o vinho, ou no utensílio. Se a pessoa pegou o azeite e carregou no Shabbat para outro recinto, o Rabi Yochanan ben Nuri traz o sacrifício. Ele fez a akira, ele deslocou o azeite de uma comanaha, do local do descanso do azeite, para outro recinto, traz o sacrifício. Amar Rabi Avinah, Amar Rabi Ilai, Amar Rabi Yochanan, falam os sábios do nome de Rabi Yochanan. Haya ta'un, ochalim umashkim, venichnas veyotze kol hayom kulo. Eno chayav ad sheyamod. Mais um conceito sobre a Akira. Olha só o caso. A pessoa está na casa, no recinto privado, no Shabbat. Ele pegou uma caixa de maçãs, por exemplo. Ele queria levar essa caixa de maçãs para uma outra parte da casa. Quando ele deslocou essa caixa de maçãs, ele não fez nenhuma Akira proibida. Ele não deslocou a caixa de forma proibida. Porque a intenção dele foi de carregar para dentro da casa. Ele mudou de ideia. Ou se ele se esqueceu que é Shabbat, por exemplo, e mudou de ideia. Foi para a rua com essa caixa de maçãs. E descansou a caixa de maçãs na rua. Fala Rabi Yochanan, ele não traz o sacrifício, porque a akirá dele, o deslocamento inicial, não foi proibido. Não foi deslocamento do trabalho de carregar no Shabbat de recinto para recinto. Porque quando ele deslocou a caixa, ele queria carregar para dentro da casa. Ele não traz o sacrifício. Fala Rabi Yochanan mais ainda. Ele pegou essa caixa para levar para outro lado da casa. Levou para a rua, voltou para casa. Foi para a rua, voltou para casa. Não traz o sacrifício. Porque tudo isso é uma extensão do que ele fez no princípio e o que ele fez no princípio é permitido. É uma akirá permitida. Ele deslocou para levar para outro lado da casa. Mas fala Rabi Yochanan, se ele parou e aí voltou, ele saiu para outro recinto, quando ele parou é como se ele descansou a caixa. E aí quando ele foi para outro recinto, ele deslocou, fez a akirá e foi para outro recinto, traz o sacrifício. Amar Abaye, viu chamado da Fush. Fala Abaye, tem mais um detalhe para essa lei. Quando esse ato de parar é visto que ele descansou como se fosse a caixa no chão. É só se ele parou para descansar. Ele parou para descansar, ele está descansando no chão, a caixa também está descansando no chão. É uma comanaha. ele se deslocou para outro recinto, aí começou algo novo, é uma akirá proibida, já ele deslocou para ir para outro recinto, aí faz o sacrifício. Mas se ele parou porque ele está a ajeitar a caixa, ele não parou para descansar, então não é Makom Anahá, o local do descanso da caixa também, então é uma continuação do que foi feito antes, ele não traz o sacrifício. Se ele deslocou para levar para o outro lado da casa, ele foi para a rua, voltou para casa, algumas vezes pode ser que isso que aconteceu, e ele parou para ajeitar a caixa. É como se ele não parou. Ele não parou para descansar. Não é Makom Anahá, o local do descanso da caixa. Então ele continua isento de trazer o sacrifício, mesmo se ele foi para o outro recinto. Mimai, qual que é a prova desse conceito de Abaé, dessa diferença entre parar para descansar, Lafush, ou para ajeitar, que é Lekatev? Então me dê a marma do que foi dito na Breta. Tocharba amot amad Lafush patur, Lekatev chayav. A pessoa está na rua. Ele andou carregando 1 metro, parou para descansar. Quando ele parou para descansar, é o final do que ele fez antes. Então, é como se ele parou agora, é um outro descanso do objeto. Ele carregou só 1 metro, não traz o sacrifício. Ele continuou carregando mais 1 metro, não traz o sacrifício. Então, ele carregou primeiro 1 metro, parou para descansar, cancela o que foi feito antes, ele parou para descansar, agora é o novo local de descanso do que ele está carregando. Ele andou mais 1 metro carregando, não traz o sacrifício. Mas se ele parou para ajeitar a carga, ajeitar, digamos, a caixa de maçãs, então quando ele parou para ajeitar, é como se ele não parou, fala a Braita, e ele depois andou mais 1 metro carregando, traz o sacrifício. Ele andou 2 metros, como se fosse seguido. Chutz l'arba amot amad lafush chayav lekatev patur. Se ele carregou 2 metros, carregou 4 amot na rua e parou para descansar, então ele fez a anahá, ele descansou lá o objeto. Quando ele parou para descansar, também a caixa de maçãs parou para descansar, como se fosse. É a anahá da caixa de maçãs. Traz o sacrifício. Mas se ele parou depois de 2 metros para ajeitar a caixa, é como se ele não parou ainda, não é uma como anahá. Então ele não traz o sacrifício ainda. Mas Kamashmalan, deu um pergunta para o que foi dito antes. Qual que é a novidade de Rabi Yohanan? Shiloi ta'akira mishari shonar kach? Quando Rabi Yohanan falou o caso de antes, a pessoa levantou a caixa de maçãs na casa, para levar para o outro lado da casa. Depois foi para a rua, não traz o sacrifício. Qual que é a novidade nesse caso? Uma vez que a akira inicial não foi de pecado, porque ele queria levar para o outro lado da casa, então ele não traz o sacrifício, essa é a novidade? Já sabemos disso. Hamra Rabi Yohanan kadazima. Rabi Yohanan já disse isso uma vez, da Marav Safra, Marav Biyama, Marav Yohanan, Hamavir Chafotzim, Zavit Lezavit, Venimlach Aleem, Veotzial Patur, Shiloi Ta Akira Mishari Shonarekach. É um caso diferente, mas é o conceito é o mesmo. Também nome de Rabi Yohanan. Por que transmitir a mesma lei 2 vezes de Rabi Yohanan com 2 casos diferentes? Amorai Nino, Maramala Behailishna, Maramala Behailishna. Então responde que são 2 alunos de Rabi Yohanan que escutaram dele, o mesmo conceito com casos diferentes. Então um transmitiu um caso, o outro transmitiu outro caso. Não é uma repetição, não é uma redundância, são 2 alunos diferentes. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver casos interessantes, vamos entrar mais a fundo na proibição de carregar, recintos, carmelito, uma contour, cada vez mais, a gema avançando e se aprofundando mais nesses conceitos. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.